Uma pessoa diz que tem se mencionado em várias partilhas sobre cirurgias espirituais, colocação de implantes nos seres pelas naves extraterrestres, etc. E a pessoa está perguntando se é perceptível ou não esta operação. E se a pessoa que passa pelo processo, se tem alguma participação ou se tem alguma consciência. Esses fatos são muito individuais. Tanto eles podem acontecer com total consciência de quem passa por eles, como pode acontecer inconscientemente. Nós temos aqui experiência das duas formas. Por exemplo, quando houve um trabalho feito por uma nave que vinha de Cueva de los Tayos, e esse trabalho foi feito no núcleo Soin, a pessoa que passou pelo trabalho não só não teve consciência de coisa alguma, como teve retirados alguns corpos sutis por vários dias, que foram levados na nave, foram restaurados, e ela ficou normal. Apenas foi recomendado que se desse atenção a ela, porque ela estava sem alguns corpos, ela não estava inteira. Mas tudo decorreu na maior normalidade, porque isto foi feito por naves laboratório, que sabem o que fazem, e tudo decorreu na máxima normalidade. A ausência dos corpos nem foi notada pela pessoa, que passou por um cuidadoso acompanhamento. Este fato era um fato mental, não era um fato físico. Era uma pessoa que sofria de corrupção mental em uma vida passada, usava a mente negativamente. Então a mente ficou corroída. Quando a gente tem muito pensamento negativo por uma vida inteira, nós sofremos de corrupção mental quando reencarnamos. Então temos um corpo mental corrupto. E isto necessita de um transplante. De forma que era uma coisa muito delicada, foi retirado todo este material corrompido e colocado um outro material que as naves dispõem. E isto tudo foi totalmente imperceptível para a pessoa. De forma que essa pergunta fica respondida desta forma. Agora, em outros casos, a pessoa pode sim participar, pode sim ficar consciente de tudo. Mas aí precisa que seja uma pessoa já trabalhada no sentido de ter já um desapego por aquilo que acontece consigo. Então, essas naves, quando se ocupam de cirurgias espirituais ou quando se ocupam de restauros como esse, essas naves são muito sábias e sabem com quem lidam e sabem como lidar. De forma que nós não precisamos ter preocupação nenhuma com o que possa acontecer com esses tratamentos e teríamos que estar completamente desapegados de resultados também, porque aí ficamos com o caminho aberto e livre para passarmos pelo processo positivo que tivermos que passar. E outra pessoa que estava na partilha de ontem está perguntando: o que significa na prática romper laços com tudo e com todos? Bem, Figueira 2, F2, segundo que estamos informados, tem nos seus lagos fórmulas de muitos tratamentos. Então, se nós fizermos uma conexão interna com F2, os seus lagos e as suas hierarquias, isto para nós é um tratamento muito profundo. Nós começamos a estudar os lagos de Figueira um outro dia. E à medida que as pessoas têm necessidade, como agora esta teve necessidade fazendo a pergunta, nós vamos então ampliando isto. Por exemplo, uma ligação interna, uma conexão, uma abertura com aquilo que o lago de F2 representa, vai nos ajudar a uma conexão com a nossa origem imaterial. Nós temos todos origem, não? Todos somos originados de alguma coisa. E nós nos preocupamos muito com a nossa origem material, de quem nascemos, onde nascemos, essas bobagens todas. Mas a nossa origem imaterial, isto é algo que para nós é misterioso. E não há, assim, um estudo organizado sobre isto, muito menos na área científica material. Mas a nossa origem imaterial representa o princípio da nossa organização. Também, se nós nos conectamos com os princípios da nossa organização, os nossos princípios imateriais, isto faz com que nós nos libertemos de tudo o que veio depois. Então, quando se diz que nós teríamos que romper com tudo, estamos dizendo que nós teríamos que encontrar a nossa origem, porque na nossa origem nós não éramos nada do que somos hoje. Sobre nós foram sendo colocadas capas, capas e capas e capas e capas, quase como uma cebola. Tem todas aquelas pelezinhas, não? E que não é a cebola. A coisa está no centro. E talvez agora nós tenhamos um pouco mais de abertura e de conhecimento interno para estarmos a par destas coisas e para valorizarmos um pouco mais aquilo que são as dádivas que a hierarquia e que o plano evolutivo dispôs. Então, um contato com esses lagos, lago é feito de água, água é símbolo de purificação. Então, quando se trata de um lago que tenha certas chaves de cura, certas chaves para ajudar o nosso desenvolvimento, nós estamos na linha da purificação. Sempre que se trata de água, estamos na linha da purificação. E esses lagos, com a sua água, note que a água não é só água material, não é só água física. Atrás da água física está a verdadeira água, que é o elemento água, é uma alma deste elemento. Então, nós estamos dizendo, em outras palavras, que precisamos estar em contato com o nosso ser interno, estamos um movimento interno, para conseguirmos uma penetração no lado interno de uma água. Isto é um trabalho unido, nosso ser interno com o lago. E aí, então, pode haver aquilo que corresponde a uma limpeza que se faz com a água física. E com esta água, que não é física, mas que é a alma lá do lago, com esta água nós conseguimos transmutar padrões retrógrados que estão impregnados na aura dos nossos corpos. Nós temos padrões muito retrógrados, impregnados na aura dos corpos materiais, do físico, do emocional astral e principalmente do mental, onde estão os preconceitos, onde estão os padrões mais retrógrados, não? Que nós temos. E com essas disposições e com um contato interno, gradual, simples, com a energia do lago e com a alma do lago, e, portanto, com isto que aqui em F2 faz parte da aura, faz parte da composição de F2. Então, nós podemos também, se quisermos, nos lembrar que Antuac, que é o coordenador geral de Figueira, e também comando em Mirnajá, nós podemos nos lembrar que toda a trajetória de Antuak, que se conheça, tanto aqui na superfície do planeta, quando era Saint-Germain, e em outras encarnações que teve, foi muito ligado à alquimia. De forma que os processos alquímicos são muito naturais aqui em Figueira. Onde está Antuak estão os processos alquímicos. E nós precisamos, na nossa alquimia interna, isto é, na nossa transformação interna, porque ninguém pode cuidar de alquimia enquanto está na química, essa química material. Os nossos corpos passam por processos químicos, conforme a ciência conhece. Mas nós precisamos estar além dos nossos corpos para começarmos a passar por processos alquímicos, por esta alquimia, que pode começar no plano físico, e com isto estarmos mais coligados com o que representa Antuak, com o que representa Figueira neste aspecto. Então, esta alquimia está implícita em todos os trabalhos com a água, em todos os trabalhos com estes lagos. Aliás, com este lago. Porque outro dia estávamos vendo o lago da vida criativa e hoje estamos vendo o lago daqui. Então, uma verdadeira colocação das pessoas em Figueira não deveria dizer respeito à preferência da pessoa por aquela área ou por outra. Mas nós teríamos que ter a arte de saber reconhecer qual é a área melhor para a pessoa. Mas para que isso aconteça, seria necessário que a pessoa também não tivesse preferência por área alguma, porque senão isto não se combina e não forma nenhuma alquimia. Não adianta que uma pessoa seja locada em uma área corretamente e que ela quisesse estar em outra área, e não se dá alquimia alguma. Aí se dá esses conflitos que acontecem nos seres e que podem, em certos casos, até moverem lá dentro certas coisas. Mas sempre que nós estamos sintonizados realmente com algo real, nós vamos encontrar a correspondência com aquilo que nos encontra. Então, para nós, por exemplo, hoje, que já estamos sabendo de certas coisas, sermos locados no lugar correto em Figueira, podemos ter fé que isto aconteça. Precisa que nós estejamos libertos de preferências de onde ficar, de preferência de quem encontrar, de preferência de com quem conviver e assim por diante. Então, isto tudo faz parte de nós cortarmos com tudo aquilo que nos prende, com tudo aquilo que nos limita. E essas coisas, então, nós iremos conhecendo, iremos sabendo, não? Na medida que necessitarmos, na medida que realmente estivermos dispostos a sermos outros indivíduos e não sermos mais o mesmo. Porque assim como na alquimia oculta se transforma um metal em ouro, na alquimia oculta nossa se transforma um ser humano num outro ser. Mas para isso precisa que a gente esteja bem disposto a não ser mais o que é. Não ser mais o que é, obviamente, sendo outra coisa mais evoluída, não? Não igual ou não inferior. Então, é preciso todo um trabalho interno, é preciso toda uma posição nossa, é preciso toda uma decisão nossa e uma abertura, uma disposição para nós estarmos em contato com esta alquimia. E uma pessoa está perguntando: outras moradas, o que são? Outras moradas são outros níveis de consciência. Santa Teresa de Ávila escreveu um livro sobre as moradas. E ali ela, na linguagem da época, E dentro do plano evolutivo para a época, descreveu as moradas, os nossos níveis internos, as nossas moradas, porque nós vamos transitando de um nível para outro e assim vamos descobrindo novas moradas. Isso são níveis internos nossos. E outra pessoa pergunta, se esta oportunidade que estamos tendo, todas essas graças são também para os desencarnados? Sim, são também para os desencarnados. Tudo que se faz aqui é uma espécie de projeção daquilo que existe nos planos internos. Claro que um desencarnado não está na mesma situação que nós estamos. Um desencarnado está fora de certos corpos. Então, a situação de um desencarnado é completamente diferente da nossa, mas as coisas se correspondem. E um trabalho que começa aqui pode prosseguir com nós desencarnados. Assim como um desencarnado que é trabalhado lá do outro lado da vida, encarnando, pode prosseguir o trabalho aqui. A situação é completamente diferente, mas o trabalho pode sim ter continuidade. E por que os mantras de Figueira não são traduzidos? Os mantras, às vezes, são em português, às vezes são em espanhol, e na maior parte das vezes, na maioria das vezes, são em irdim. E nós podemos sim perceber ou saber, por alguma via, o significado de um mantra em irdim, ou um dos significados do mantra em irdim. Mas traduzir um mantra do irdim para um outro idioma seria fazer outro mantra, seria fazer outra coisa. Porque muito importante no mantra, básico no mantra, é o som. É o som. O trabalho do som. E quando você traduz uma coisa, você muda o som. Então, intelectualmente, você traduziu, continua compreendendo. Mas você não está recebendo aquilo da mesma forma. Você está recebendo aquilo traduzido. Então é outro som, é outra coisa, é outro efeito. O sentido material, literal, pode ser o mesmo. Mas o trabalho não é o mesmo. Tanto assim que a hierarquia, percebendo que o trabalho com os monastérios de Figueira está se aprofundando e que os candidatos ao monastério estão com uma necessidade muito interna de viver a lei monástica, a hierarquia está recomendando que cada monge, cada monja, cada candidato ao monastério aprenda outro idioma, não fique só no português. Porque isto vai abrir um campo de trabalho para o indivíduo. Porque se ela tiver um mantra, ou se ela pensar também num outro idioma, porque se você sabe um idioma, você acaba pensando naquele idioma. Se você sabe mais de um idioma, você começa a pensar também no outro idioma. E isto dá mais flexibilidade ao seu cérebro, mais amplidão à sua mente. Claro que nem todas as pessoas que sabem mais de um idioma fazem esse trabalho ao mesmo tempo. Porque às vezes pensam uma coisa e falam outra. Mas o mecanismo aperfeiçoado é muito diferente. Então, se você recebe um mantra ou uma oração em espanhol, por exemplo, se você pronuncia aquilo com a música do idioma espanhol, e se a sua mente consegue pensar no idioma espanhol, você está fazendo um trabalho diferente no plano sutil do que se você pega aquilo traduzido para o português e pensa em português. Pode ser positivo, mas é outro trabalho, porque é outra música, é outro som, percebe? Então, todos aqueles que estão se candidatando a uma vivência à lei monástica devem se preparar para conhecer, para falar, para trabalhar, no mínimo em um outro idioma. Eu digo no mínimo porque aqueles que forem desenvolvendo isto com mais rapidez e facilidade podem ir aprendendo outros idiomas, isto não é proibido. E isto quer dizer, então, que nós estamos diretamente trabalhando com o som também, e não só com a energia do mantra em si e da oração em si, e não só com a coligação com a hierarquia que nos passou aquele mantra ou que criou aquele mantra. Nós estamos fazendo um trabalho mais amplo, cuidando também do som. Bem, agora aqui temos uma pergunta aparentemente muito material. Ela diz que tem uma amiga que engravidou sem saber que estava com câncer no ovário. E a criança teve que ser retirada aos 7 meses e sobreviveu. Mas a mãe está definhando. E a pessoa diz, eu tenho fé em Padre Pio, mas me veio uma dúvida. A quem pedir um milagre? A Deus ou a Padre Pio? Então, se a sua amiga está definhando e se você quer ajudá-la, como é que você sabe qual é o melhor bem para esta pessoa? Quem disse para você que o melhor bem dela é ela parar de definhar e reviver? Como é que você sabe que isso é o melhor bem para ela? Então, se você se dirigir a Deus ou a Padre Pio, se eles ouvirem o que você está dizendo, quer dizer, se você chegar a eles com a sua pureza de intenções, pode até chegar. Então, você deveria ter a sua mente positiva e, com a sua mente, afirmar que acontecerá o melhor. Não o que deve acontecer. Como é que você sabe qual é o melhor? Como é que você sabe que o melhor para ela não é definhar? Como é que você sabe? Quem disse isso para você? Que o melhor para ela é parar de definhar. Então, se você é amiga, como diz, você deveria ter a sua mente positiva que acontecerá o melhor. E por que que você vai fazer isto? Por que você já não deixa acontecer? Bem, se você com a sua mente diz que aconteça o melhor, você está trabalhando magicamente. Você não está fazendo a magia dos macumbeiros, porque você não está dizendo o que deve acontecer. O macumbeiro diz o que deve acontecer, no ver dele. É magia negra isso, isso é outra coisa, nem se fala nisto aqui. Você vai entrar numa energia mágica, isto é, aquilo que se chama de magia branca, nos livros de Alice Bailey, que são ditados pela hierarquia. Então você vai, com a sua mente, afirmar que acontecerá o melhor. Mas para você realmente afirmar que acontecerá o melhor, para que realmente aconteça o melhor, inclusive com a força da sua mente, precisa que você não tenha ideia nenhuma do que deve acontecer com ela. Que você esteja totalmente entregue ao melhor. E não ser egoísta de querer saber antes qual é o melhor e o que vai acontecer. Porque senão você não está mais na magia branca, mas está na outra. Ou então está na magia cinzenta, que é aquela onde as pessoas ficam quando oram, que não estão nem para lá e nem para cá. A maioria das pessoas quando ora não é nem pura e nem mago negro, fica no metade, fica na cor cinzenta, no cinza, que não é nem branco e nem negro. Então, para você dizer realmente que aconteça o melhor, e assim você está contribuindo para o que deve acontecer, aí sim você está trabalhando pelo bem da sua amiga. Mas a partir do momento que você tem ideia de qual deve ser o bem dela, isto tudo está prejudicado e você está rezando como todo mundo reza. Então, precisa que você tenha esta coisa bem clara para poder servir com a sua mente, com a sua oração, se é que você tem a prática da oração. Uma pessoa diz que numa partilha nós falamos que há pessoas que estão tomando o último ônibus, que estão tendo a última oportunidade. E ele pergunta, e as pessoas que estão chegando neste momento, pela primeira vez diante destas leis, em que situação fica? Nós que vivemos neste tempo material, nós temos a ilusão de que existe passado, existe presente, existe futuro. Isto é uma ilusão de quem está no tempo material, de quem está no tempo do calendário. Nós vivemos esta ilusão. Quando encarnamos na mente, quando a nossa alma entra na mente, na matéria mental, e quando encarna no cérebro, nós caímos nesta ilusão. Porque a mente humana, o material mental humano e o cérebro humano são estruturados de forma que tenham a impressão que uma coisa já passou, que uma coisa está acontecendo e que a outra ainda vai acontecer. Isto é uma ilusão da condição humana. Então você é um ser humano, você está iludido de que existe passado, presente e futuro. Isto é uma ilusão humana. Então quando se trata com seres humanos, você precisa considerar que eles são iludidos, que eles acham que uma coisa já passou, que uma coisa já terminou, que uma coisa ainda está para começar e que uma coisa está acontecendo agora. Isto é uma ilusão da situação humana. Quando nós transcendemos esta situação humana, nós entramos em algo que se chama o tempo real. E se estão falando para nós tão insistentemente em tempo real, é sinal de que nós estamos com portas abertas para entrar neste novo tempo. Nós ouvimos falar em novos tempos há milhares de anos. Todo profeta que vem fala em novos tempos. Fala no tempo novo. Que tempo novo é esse? Tempo novo é esta nossa outra maneira de ver o tempo. É nós termos transcendido o nosso estado humano. Então entramos num tempo novo. E esse tempo novo, que se chama o tempo real, é uma forma de nós sermos atraídos para a consciência divina. E à medida que vamos sendo atraídos para esse tempo divino, para essa consciência divina, vai desaparecendo em nós esse condicionamento de passado, presente e futuro. E nós vamos entrando no tempo real, que é uma coisa só. Não há tempo que passe. Existe uma eternidade, existe o tempo divino, que é onde as coisas superiores acontecem. Então vocês imaginem como uma estrutura mental que é mensageira de coisas do alto precisa ser hábil para colocar o que é eterno no tempo imaginário das pessoas, para as pessoas poderem entender. E para as pessoas poderem então fazer um trabalho de elevação do próprio ser, da própria mente. Um trabalho de desligamento de tudo que são seus condicionamentos. E aqui se começa por coisas muito elementares. Se você é condicionado a gostar de certos alimentos e não de outros, você comece por dispensar esse condicionamento de comer qualquer coisa. E comece a comer qualquer coisa. Isto é para começar. E assim com tudo. Se você prefere roupa de um certo tipo, você se prepare para vestir roupa de qualquer tipo. Claro que nós precisamos ter uma capacidade de estarmos coligados com o positivo. Senão podemos vestir uma fantasia de carnaval e achar que estamos nos liberando do tipo de roupa que a gente veste. Isto é óbvio, não? Mas é sempre bom explicar. Então, quando um ser vai se candidatar à lei monástica, e ele está decidido a isto, uma das coisas mais primárias que se faz é dizer: vista um hábito. Tire essa roupa que você usa e vista um hábito. E segundo o ritmo e segundo o trabalho daquela ordem, vai ser o hábito que ele vai usar. Isto tudo é para ele não ficar apegado a roupas, aos hábitos, e conhecer o efeito que um certo hábito pode fazer nele. Porque nós desconhecemos o efeito que as roupas fazem. Nós escolhemos as roupas, não sei com que critério, menos com aquele que seria o real. O efeito que aquela roupa vai fazer sobre você. Então, tudo isso está neste tempo real. O tempo real é uma manifestação de uma realidade que não é material. Não é como este tempo nosso, que é uma manifestação de algo muito material, que é o movimento de rotação da Terra. Então nós temos a ilusão que quando a Terra está numa posição é dia, quando tem outra posição é noite. Temos a ilusão de que passa um ano, de que passam 24 horas. Tudo isso por causa dos movimentos materiais da Terra em volta do Sol. E o tempo real não é assim. Tempo real não é medido por isso. No tempo real, dia, noite, ano, mês, século, milênio, isto tudo não existe no tempo real. Porque não está dependendo desses movimentos materiais das coisas, que determinam certas medidas para as coisas. Então, nós teríamos que estar sempre prontos para fazer qualquer coisa. E não esperarmos que chegue a primavera. Outro espera que chegue quinta-feira. Outro espera que chegue 6 horas da tarde. Outro espera que o outro cumpra a maior idade. São essas coisas loucas, completamente loucas, com respeito à realidade. E nós, encarnados no corpo mental, encarnados no cérebro físico, encarnados na vida humana, nesta Terra, que é um planeta físico, temos que aprender nesta escola, assim como ela é, transcender tudo isto. E embora vivendo tudo isto, está vivendo outra coisa. Isto quer dizer estar no mundo sem ser do mundo. Então você está nesta condição porque deve estar nesta condição por algum motivo misterioso que você não sabe, mas que existe. E só depois que você vive nesta condição da forma mais perfeita possível é que você vai começar a compreender muito pouco por que que você está vivendo nesta condição. Agora, saiba ou não por que que você está vivendo nesta condição, você tem que estar nesta condição estando na outra. E esse é o trabalho. Isso é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Embora a gente pense que está fazendo outras coisas. Todas as outras coisas que a gente faz não têm importância alguma diante da realidade maior. O que tem importância é que você viva as coisas desta realidade sem estar nela. Que você viva esta realidade da forma perfeita, porque aqui também tem que se realizar a perfeição, embora seja um pouco impossível. Mas deve-se realizar a perfeição, deve-se realizar a perfeição aqui também. Você está vivendo outra coisa. Isso se diz estar no mundo sem ser do mundo. Então esta pessoa que perguntava como podemos viver e estar no mundo sem ser do mundo, você deve estar cumprindo a sua tarefa, oferecendo a Deus, ao plano, à realidade maior, tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você pensa, tudo que você sente, e aspirando a outra coisa, a uma vida mais alta. Até que você aprenda a estar aqui sem ser daqui. por estar aqui, não ficar impedido de viver a vida maior. Isto que é o nosso trabalho. Isto é que nós temos que aprender a fazer. Na maior parte das vezes, inconscientemente. E às vezes, um pouco conscientemente. Quando a gente toma certas decisões quer dizer fazer o oposto do que fazemos hoje, não? Fazer outra coisa, completamente diferente, guiado por aí. Então, é você estar disposto a ser outro, então você começará a viver estas coisas ao mesmo tempo. E uma pessoa diz que gostaria de viver a sua vida com total entrega, que ela sente que o momento atual é próprio para transformações definitivas. E se seria o caso dela se ofertar para o monastério? Então, você procure um contato com o Arthur, quando ele estiver aí, e converse sobre isso. Mas esse contato não é o que vai resolver a coisa. Esse contato é uma oportunidade de você ver a coisa mais clara. Mas quem vai resolver é você. Não é a pessoa que está conversando com você. Você é que vai resolver. Você é que vai decidir. Então você está buscando é um esclarecimento. Mas você não está transferindo a sua decisão de entrar ou não para o monastério a quem está te entrevistando. Isso deve ficar claro. Quem está te entrevistando deve cumprir o papel dele, que é de ajudar você a se esclarecer o que você deve fazer. Você é que tem que se esclarecer e você é que tem que decidir. E não colocar nas costas de um outro a responsabilidade de você ter entrado ou não ao monastério, percebe? Nós precisamos colaborar com os outros. E se uma pessoa está fazendo uma entrevista com você, para você ver se deve ou não entrar no monastério, você deve liberá-lo de tomar decisões por você. Mas de estar naquele contato com o sentido de você se esclarecer. Mas quem vai decidir é você. Quem vai se responsabilizar é você. Não é a pessoa que está te entrevistando. Nós precisamos aprender a liberar os outros. Não só liberarmos a nós mesmos, mas liberarmos os outros. Porque isto de culparmos os outros, colocarmos a responsabilidade nos outros, de esperarmos que os outros sejam de uma certa forma para nós resolvermos as coisas, isto se chama covardia. Covardia espiritual. Você não tem que esperar coisa alguma de ninguém. Quando você está entrando em contato com alguém, você está com uma oportunidade de colaboração. Colaborar com aquele alguém e aquele alguém colaborar com você. Mas esta colaboração não quer dizer que um esteja assumindo a responsabilidade pelo outro. Isso se chama covardia espiritual. Como são covardes aqueles que dizem: eu sou assim porque não souberam me educar. Eu sou assim porque minha mãe levou um susto quando eu estava no útero dela. Isto é covardia espiritual. Você não é assim porque levou um susto. E nem você é assim porque a sua mãe é como é. Você é assim porque você é assim e você se fixou no que você é. Pôs uma âncora aí, você parafusou-se aí e você que fez isso. Porque tudo que se passou com você deve ter levado você a se transformar continuamente. Agora, se você diz que alguém foi responsável pelo que você é, você não só parafusou-se ali, como você se parafusou naquele ser. Ficou parafusado lá. Esse é o resultado. Nós temos que estar com essas coisas presentes e tomarmos cuidado com o que fazemos e com o que somos, principalmente. Observar bem o que somos, o que estamos sendo, não para nos culpar, ou não para ficarmos tristes e nem desanimados, porque teremos sempre o que fazer, mas para realmente não ficarmos paralisados em ponto algum, em ponto nenhum. Então, se eu estou cometendo um erro agora, eu devo estar pronto para mudar esta situação. Se eu estou falando uma coisa errada, eu devo estar pronto para falar uma coisa que equilibre isso e que seja certo daqui a pouco. Mas eu preciso não estar convencido de que estou falando certo, compreende? Eu estou simplesmente falando. E não sei, não sei nada. Porque assim eu vou falar coisas em seguida, coisas que vão além disto. E não vou ficar como os papagaios que aprendem uma ou duas palavras e ficam falando aquelas palavras até desencarnarem. Uma pessoa sonhou que atravessava duas pontes, uma sobre um rio profundo e outra sobre um abismo. Então, se você atravessava uma ponte sobre um rio profundo e atravessava uma ponte sobre um abismo, você está com uma oportunidade representada pela ponte de alcançar o outro lado. O outro lado. Esse abismo é uma situação kármica facultativa. Você pode mergulhar ali ou não. E o rio profundo é o seu inconsciente. É tudo que está no seu inconsciente. E você está com uma ponte sobre uma coisa e outra. Então, não olhe para o fundo do abismo e nem olhe para o rio. Você olhe lá para onde você tem que chegar. Use corretamente a ponte. Usar corretamente uma ponte não é ficar olhando para baixo aquilo que sobre o que ela está construído. Você olhe lá para o fim da ponte, lá para onde você tem que chegar. Olhe para outra margem. Isso é que está te dizendo. E esta mesma pessoa está perguntando qual é a invocação para os nossos dias. Porque ela sempre trabalhou com a grande invocação de Alice Bailey, do tibetano. Os tempos se aceleram. Nós vamos nos transformando. Tudo vai se transformando, o mundo, o planeta, o universo, o cosmos, tudo está se transformando continuamente. Então, os instrumentos que nós dispomos para a nossa transformação são sempre instrumentos temporários, temporários, perecíveis, porque tudo está se transformando. Então, esta grande invocação que a hierarquia passou através de Alice Bailey, foi muito usada durante um certo período. E depois, o próprio tibetano manifestou que ela já estava transcendida e que o modo de nós invocarmos seria outro. Os tempos se aceleram e as invocações, portanto, vão mudando, vão se transformando. Nós aqui temos a graça de conhecermos mantras e de conhecermos algumas orações. E observamos que chegam sempre outros mantras, chegam sempre outras orações. Isto quer dizer uma atualização. Agora, não quer dizer que o mantra ou a oração que foi passada o mês passado ou o ano passado não sirva mais. Porque algumas pessoas devem estar necessitando do impulso daquele jeito, daquela forma. E nós, se conseguirmos fazer uma oração ou um mantra que para nós já foi realizado, se nós conseguirmos continuar a fazê-lo a serviço, porque aquele som pode ser necessário para outras coisas além de nós. Aquele som pode não ser necessário mais para nós. Então eu posso estar mantralizando a serviço. Eu sei que eu já incorporei aquele mantra. Eu sei que já assimilei aquele mantra, tanto assim que tenho outros mantras disponíveis quase diariamente. Mas eu posso estar mantralizando também a serviço. Posso estar manifestando algo a serviço de outra coisa, que será movida por aquilo, ou para as pessoas que em grupo trabalham comigo, ou para o planeta, ou para a humanidade, por tantos motivos. Então, muitos de nós aprenderam a invocar através da grande invocação, e agora que aprendemos a invocar naquela direção, ela pode não nos servir mais. Porque ali nós estamos invocando coisas que em nós já estão feitas. Ou posições que nós já tomamos diante de Deus, diante do único. Já tomamos aquelas posições. Você precisa ter luz interna para saber se deve prosseguir usando a grande invocação a serviço de alguma coisa. Ou se você deve estar totalmente dedicado às invocações de hoje, que são os mantras que estão sendo nos passados. Ou fazer as duas coisas. Uma pessoa sonhou que estava em um templo enorme, recém-construído, mas sem acabamento. Nós começamos uma construção em nós. Nós começamos a fazer um trabalho e dali a pouco achamos que já está pronto. Não. O templo foi construído, mas não está terminado. Não está terminado o templo. Então, nós passamos por um lugar, quando regularmente a gente vem para F2, a gente vai passando pelos lugares, para o carro e recolhe o lixo que as pessoas jogam na estrada. Como ali naquela entradinha para F2, os que se embriagam ali naquele café, de noite jogam lixo ali bem na entrada de F2. Então a gente passa por ali e recolhe o lixo, põe dentro do automóvel para não ficar ali, logo na entrada de F2. E isto não deveria ser feito só quando tem um saco de plástico muito grande ali jogado ou uma lata de cerveja. E outra vez que passa por lá não recolhe. Não, você não terminou a construção do templo. Porque se você recolhe o lixo que está ali na entrada de F2, precisa que você tenha disposição de sempre que você passe por ali, pare o carro e recolha o lixo. Senão você não acaba a construção do templo. O templo em você. Se você teve a iluminação, digamos assim, de parar o carro para recolher uma lata de cerveja que jogaram na estrada de F2, se você teve essa iluminação, se você parou o carro, recolheu a lata de cerveja, depois deu partida no carro e continuou, você tem que estar disposto a fazer isso todas as vezes que você entrar aqui e ver uma lata de cerveja no chão. Isso chama-se acabar a construção do templo. Percebe? Agora, se você passa por essas estradas, vê tudo que está por aí, galhos caídos, galhos quebrados, plantas caídas, latas no chão, se você vê tudo isso e passa indiferente, você nem começou a construção do templo. A construção do templo não é aqui fora. O templo, com T maiúsculo, não é nenhuma igreja aqui fora. O templo, com T maiúsculo, é a nossa construção interna. É a perfeição, a harmonia, a ordem construída dentro de nós. Isto que é o templo, que pode começar a ser construído quando nós aprendemos a varrer as coisas, né? Nos dedicamos a varrer as estradas, a tirar as pragas, nós nos dedicamos a isto. Estamos construindo o templo. Mas será que estamos dando acabamento ao templo? Será que estamos dando acabamento ao templo? Eu estou dando exemplos bem prosaicos para a gente entender bem. Nas porteiras de Figueira tem uma placa escrita: feche os três trincos para que a porteira não envergue. Muitas vezes a gente chega só tem dois trincos porque não fecharam o terceiro. Não deram acabamento ao templo. Ele chega e vê que só fecham dois trincos, às vezes fecham um só. E às vezes deixam os três abertos, com a placa e tudo. Então aí precisa que a gente aprenda a terminar o templo. E não deixá-lo sem acabamento, como fez esta pessoa no sonho. Então esta pessoa, e nós todos que estamos nesse mesmo trabalho, somos convidados a dar acabamento ao nosso templo. E não só fazer as coisas esporadicamente, dar acabamento ao nosso templo. Outro exemplo. Estão trocando os fios de arame numa das estradas de Área de Silêncio e Bosque da Vigília. Então, tem lá os arames, estão trocando as estacas, etc. E antes de colocar os arames definitivos, tem que recolocar provisoriamente, porque aquele proprietário tem bois e os bois passam pelo arame. Então nós passamos e vimos que entre um morão e outro não tinham colocado o arame. Paramos o carro, colocamos o arame lá. Porque se você coloca o arame na cerca toda e não coloca num pedacinho assim, isto é suficiente para um boi passar ali e vir comer a relva da Bosque de Vigília. Então precisa aprender a dar o acabamento para o templo. E isto dá trabalho, porque às vezes você tem que esticar o arame todo e no dia seguinte você voltar a tirar o arame de novo para continuar o trabalho. Mas se você não fez aquele acabamento de colocar o arame inteiro, embora no dia seguinte você tenha que tirá-lo para colocá-lo de outro modo, você não acabou de construir o templo. Falta acabamento no seu templo. E isto aqui no plano material dá consequências. Dá consequências que relacionam você com o karma material de uma certa maneira. Porque se um boi do vizinho passa por ali, justamente quando você deixou um buraco deste tamanho, ele passa por ali, tudo que o boi fizer do outro lado, você foi o responsável. Você que não pôs o arame ali. Compreende? A repercussão que isto tem, você fez karma com um boi. O que não há desdouro nenhum de fazer karma com um boi. Mas talvez isso não fosse necessário, você fazer karma com um boi. Porque outros devem fazer karma com ele. São aqueles que os têm como propriedade, não você. Você vai fazer karma com uma pessoa que não tem nada a ver com seu trabalho neste momento. Então, isto tudo é não dar acabamento ao templo que se está construindo. E esta mesma pessoa, um pouquinho depois, sonhou que avistou um salão enorme com cadeiras brancas, porém vazias. Então, esta pessoa deve estar num grupo de almas que ainda não compareceu para suas tarefas. Isto é, são almas que são do mesmo grupo e há um salão vazio com todas as cadeiras esperando por elas. Então, se você está aqui vendo por um sonho que há um salão cheio de cadeiras vazias, cadeiras brancas, isto é, uma tarefa positiva que está aguardando por este grupo. E você parece que é a única que se deu conta, então você precisa individualmente, pessoalmente, perguntar para o seu eu interior qual é a sua tarefa. Porque aí, de repente, você poderá ser um instrumento de ir atraindo os outros que não estão comparecendo. Então, se você vê um salão com cadeiras brancas vazias, aquilo é um grupo. Um grupo positivo que tem uma tarefa positiva. Você que viu aquele salão, não viu ninguém lá, então se ponha disponível para uma vida positiva, para um trabalho positivo. Se ponha disponível, porque só essa disponibilidade começará a atrair os outros. E você então poderá ir reconhecendo.